Estamos de volta, meus amigos, minhas amigas, e eu sempre costumo dizer que o que é bom dura o tempo necessário para deixar um gostinho de quero mais. E a gente não pode ter dúvida de que esta prosa sobre a situação de que a gente imaginava tempos atrás, quando você falava de Sudene, de Denox, de não sei o quê, vamos combater a seca. Nunca vai se conseguir combater a seca. Como é que os povos do deserto, do Saara, da África, da Ásia, convivem com aquele tanto de areia e produzem, e talvez produzem com mais qualidade do que muitos países do mundo afora? A gente precisa aprender a conviver com essas dificuldades. Então, assim, os poços artesianos foram uma forma, já está se percebendo que o planeta ele não resiste a muito isso, porque as chuvas estão mais escassas, e se não alimenta a superfície, não alimenta o lençol freático, não tem água para tudo, e sem água fica difícil produzir. Eu estou conversando com Juliana Alves, da comunidade de Salinas, de Várzea Nova. Foi candidata nas últimas eleições, mas num bate-papo que nós tivemos com candidatos, né, a vereador e a vereadora, me chamou a atenção quando ela trouxe a ideia de políticas públicas para as mulheres, mas para a agricultura familiar e para o campo, de forma geral. E nós deixamos no bloco passado os fundos rotativos. Por que que eu deixei essa ideia no ar? Porque quando você fala de fundos rotativos, as pessoas, por mais que elas não tenham conhecimento, elas lembram logo de dinheiro. E aí não tem jeito. Quando fala em dinheiro, aí desperta. Ah, eu quero participar, eu vou, eu quero, eu estou dentro e vamos junto, e arregaça as mangas. De repente, o dinheiro é pouco, mas é dividido para muitos. E aí as pessoas achavam que iriam enriquecer, mas não. A agricultura de subsistência, a agricultura familiar, primeiro prepara a manutenção da família. Como é que funciona isso, Juliana? Como é que vocês trabalham esses fundos rotativos, essa troca de experiências e esta conscientização de que o que vai se produzir é para dividir em igual parte para todos?
É assim, Léo. Os fundos rotativos, a gente adquiriu eles ali logo no início de 2013, né? Quando a gente criou a rede. A gente criou a rede de 12 de dezembro de 2012. Em 2013, a gente já conseguiu de cara um projeto, né, a fundo perdido, para investir nos fundos rotativos através da COFASF, Cooperativa de Assistência à Agricultura Familiar. E esse dinheiro a gente usou para essas 11 feirinhas que foram criadas, entendeu? Na verdade, a gente tem 12, que a primeira foi inspiração, mas teve algumas coisas que tem alguns produtores que eles, às vezes, eles pegam a produção da mão de outra pessoa. E a intenção nossa não é pegar a produção do outro, porque eu não sei a qualidade. O meu produto eu posso garantir por ele, mas o produto do vizinho eu não garanto, entendeu? Aí a gente conseguiu um valor de R$27 mil, né? E aí, na época, no início, a gente passava 3 mil para cada pessoa, para cada município, e a gente. E esse valor, ele teria um valor de 5% acrescido, e a gente tinha 4 meses de carência e 8 para pagar. Para que esse valor? Esse valor para você comprar uma enxada, para você comprar um carrinho de mão, para você pagar um trabalhador, para você comprar um adubo, para você comprar uma semente para investir no plantio. E aí o pessoal tinha os 4 meses de carência e depois começava a devolver. E quando devolve, a gente passa para outro grupo. No início a gente começou com R$3 mil, hoje a gente passa em um valor de R$5 mil. Teve grupo que já acessou até R$10 mil, entendeu? Puxa, porque bom. Isso ajuda o município, ajuda, às vezes a gente está com dificuldade de sanar alguma coisa rápido ali, entendeu? Hoje, por exemplo, eu tive esse problema que eu falei lá adiante do poço, e eu usei esse recurso para poder ajudar na parte da instalação, entendeu?
Olha aí.
Para poder me tirar da... Eu nem estava lembrado mais desse valor, quando de repente, quando eu digo da última alternativa, me surgiu essa oportunidade. Então, assim, esse recurso é muito importante. Antigamente, os fundos rotativos, eles não eram só dessa forma também. Por exemplo, era através da semente. Eu pegava um saco de semente para me plantar e depois a gente já trabalhou com um grupo, assim. E depois eu devolvia ali saca e meia, entendeu, daquele produto. Então, assim, é algo muito importante para poder ajudar as mulheres na hora da produção. Às vezes surge ali uma demanda rápida, precisa dar uma avançada, e a gente usa esse recurso para a gente fazer isso. Entendeu? E a gente usa, não é só Várzea Nova, é dentro do território, dos municípios que eu te falei, a qual Capim Grosso já faz parte de outro território, mas na época, como eles começaram a participar desde o início com a gente, então a gente abraça eles, e para nós, eles também faz parte do nosso território, entendeu? Porque é um grupo próximo a gente, e sempre trabalhou com a gente.
Ô Juliana, duas situações que eu vou colocar para a gente fechar o bate-papo de hoje. A primeira é o CISAL, que a gente falou de tanta coisa aqui até agora e não citou o CISAL. Achei interessante isso. Por que eu digo? Porque Várzea Nova é a princesinha do CISAL aqui da nossa região, né? E talvez seja a maior produtora que acaba dando nome a Coité, a Valente, e Várzea Nova fica perdida na história. E a segunda é a situação da mulher. Eu vou insistir nesse ponto. Porque foi eleita a prefeita de Várzea Nova. Não, já teve uma prefeita na história. Mas a região está hoje cheia de prefeitas mulheres. Morro do Chapéu, Jacobina, Piritiba elegeu a primeira prefeita mulher. Mundo Novo elegeu a primeira prefeita mulher. Já falei de Morro do Chapéu, enfim. A gente tem aí uma gama de mulheres tomando conta do executivo. Talvez precise de mais presença no legislativo para elaborar as leis. Talvez seja uma falta, uma necessidade, inclusive Várzea Nova, que acho que não elegeu nenhuma mulher. Então, assim, é preciso estar movimentando esse lado político-partidário para que a política pública funcione. Nos fala um pouco dessas duas situações, do CISAL, que a gente não tinha falado nada a respeito, e desta ascensão de vocês, mulheres, na região.
Ô, Léo, antes de eu falar desse assunto, eu vou falar de um que você tocou logo no início, que foi sobre a questão das associações, né? Que hoje a gente possui muitas associações no município, sim. E às vezes as pessoas, através das associações, a gente pode captar vários recursos, várias políticas públicas, sim. Né? Então, a associação hoje ela é formada por a diretoria, por o executivo e o conselho fiscal, no mínimo 3 pessoas no executivo e 2 no conselho fiscal. E a gente tem uma lei que ela foi sancionada em 2014, a lei 13.019, que é o MEROSC. Então, assim, para as associações, porque assim, com essa nossa que eu tive agora, várias comunidades falou que está necessitando de abrir associações lá, porque só através delas a gente pode conseguir recurso, captar recurso para ajudar a comunidade, para desenvolver alguma atividade mais rápido do que a própria prefeitura, entendeu? Uhum. E a gente só vai conseguir isso se a gente tiver regulamentado tanto as associações que já existem, como as que ainda vão ser criadas através da lei do MEROSC, né? E a gente precisa de assessoria jurídica também para isso.
E tem os editais públicos e privados, né? Eu conheço associações aqui que captaram agora da parceria privada mais de R$1 milhão em Monte Chapéu. Uma associação então, assim, sozinha.
Eu coloquei isso porque né, a gente, o tempo já passou, mas para poder as pessoas terem uma noção. Agora, em relação ao CISAL, Léo, eu participo da questão da situação do CISAL desde 2010, quando a gente tinha várias reuniões em Laje do Batata, entendeu? Sim. Eu sempre participei. Fiquei triste porque naquela época se criou uma comissão para se criar a cooperativa. E eu não sei se por medo, o que, entendeu? As pessoas desistiram. Uhum. Agora, em 2022, 2023, através do nosso colega Lindomilson, que tem hora que ele me agonia o juízo, começou a se criar esse furdunço de novo em Várzea Nova, e a gente correu atrás do governo do estado, fizemos várias reuniões, e a gente ia criar uma cooperativa territorial junto com o Laje do Batata. Não sei o que foi que houve aquele problema, eu até discuti várias vezes, do individualismo em Laje do Batata. E aí se criaram lá a cooperativa sozinho, entendeu? Eu fiquei muito chateada na época que eu discuti no grupo, até porque a gente tem uma outra cooperativa já existente que a gente poderia pegar pessoas de todos os municípios que vai fazer parte e agregar essa cooperativa para poder a gente receber um recurso muito grande que já era para estar aí ajudando o pessoal do CISAL. E não tá porque foi criada a cooperativa nova, e uma cooperativa ela só pode captar recursos governamentais depois de 2 anos de existência. Então, a gente está com essa pendência ainda, entendeu? A gente hoje é penalizado, às vezes até por falta do egoísmo das pessoas, entendeu? Que, não quero criar individualismo. É bom criar, entendeu? Mas o certo seria para ajudar, para agregar valor a todo mundo, até porque se administrar uma cooperativa não é fácil, entendeu? Às vezes a gente tem problemas pequenos internos com sua família, e imagina uma cooperativa mexer com recursos, mexer com muita gente, entendeu? Então, assim, aí a gente... Foi criada agora a cooperativa, eu fiquei até um pouco afastada por conta desse processo político, sim, que eu não poderia estar me envolvendo. Eu até conversei com o Lindomilson, né? Ele está como presidente, e eu falei, Lindomilson, uma pessoa está precisando de capacidade de 30, 40 famílias. No momento eu não posso aparecer, eu posso lhe apresentar para poder você organizar e capacitar essas pessoas já junto, já que você está como presidente. Só que ele falou que no momento ainda não, porque assim, para ele também muita coisa é nova, mas eu vejo uma coisa muito bonita nele. Entendeu? Ele é pai de família, está no CISAL, mas ele correu atrás de uma faculdade agora, nesse momento, para poder dar mais um norte a ele, para poder dar mais uma ajudada nessa parte administrativa.
Isso é bom, né? Isso é bom, né? Buscar conhecimento.
E eu fico muito feliz por aí, e eu fico muito feliz por ele, porque quando eu comecei a assumir uma cooperativa financeira, com um mês eu corri para dentro de uma faculdade, entendeu? Para me dar uma ajuda. Além de eu ter um corpo de pessoas que já vivenciava isso para me ajudar. Eu tive que correr atrás de mais alguma coisa e foi muito bom para mim, para o meu desenvolvimento, para o meu conhecimento, contribuiu. Então, o Lindomilson hoje ele está fazendo isso, entendeu?
Aí
a gente tem essa entidade que está disposta a contribuir. Então, assim, de segunda-feira para cá, domingo à noite, eu já fiquei livre. Então, hoje eu já posso. Antes eu não podia, porque senão ia dizer, ela está usando a parte política, entendeu? E eu falei para ele, eu não posso. eu quero contribuir com você, mas nesse momento, para não gerar, entendeu? Eu não posso, porque assim, a gente sempre conversou em grupo de WhatsApp, a gente tem 3 grupos de WhatsApp do Cinzal, juntamente com o pessoal do governo, com aquele pessoal ali, entendeu? Porque assim, é viável, Léo, a gente tá vendo aí, a flecha do Cinzal, ela é comercializada hoje para ir para os Estados Unidos, para fazer o brinquedo, o carrinho, e nosso produtor de Cinzal aqui, ele só vê só o desfibramento, a gente tem a mucilagem, a gente tem o próprio resíduo que pode ser usado para as hortaliças, e a gente não vê, entendeu? A gente pode fazer artesanato para comercializar esse produto, para tirar as mães de estar lá naquele solão quente quando chega esse tempo, tirar as próprias crianças que você viu no decorrer da caminhada, que nós não temos uma creche para deixar essas crianças, nós temos mãe que, tipo assim, ganhou neném com 15 dias, está dentro do campo de cinzal ajudando o marido, está lá com uma criança no chão na rede. Aí o pessoal fala, mas a fiscalização quando vem não pode, isso não tem trabalho escravo. E quem me garante que eu vou conseguir defender uma família numa situação dessa quando a fiscalização, o Ministério do Trabalho chegar lá?
Verdade.
Eu não consigo, infelizmente. A sociedade de Vaza Nova não consegue ver isso.
Inclusive, tem o detalhe que sempre foi falado, eu acompanho esse processo desde 2000. Eu cheguei a Vaza Nova em 2000 e acompanho. Ah, porque vem o Algarve, vai produzir tequila, vai não sei o quê, vai não sei. Até hoje, são 25 anos já que a gente não vê concretizado nada. Mas quando você falou aí do Lindomilson buscar a faculdade, buscar conhecimento, aí me dá argumento para falar daquilo que eu perguntei sobre vocês, mulheres. Esse empoderamento, esta ascensão feminina à frente de muitas situações.
Essa ascensão feminina, Léo, na época que a gente começou junto com ele, eu falei para ele, eu falei, ó, Lindomilson, eu já vim de uma cooperativa e hoje eu tô mais ligada à área do campo, mas eu quero ajudar na questão da criação da cooperativa, da seguinte forma, se dizia assim, Juliana, a parte da assessoria, eu conheço muita gente, a cooperativa me deu visibilidade a isso, hoje a gente pode ter assessoria através da Unicafes, entendeu? Uhum. Então, uma cooperativa grande que hoje, até 2026 é para se criar 200 cooperativas, então eles dão assessoria para isso, entendeu? Eu falei para ele que eu ajudaria nessa questão de assessoria e pegar informações e indicar pessoas a eles que pudessem vir fazer isso. Mas eu quero que as mulheres se empoderem, porque como a minha área está mais agrícola, mas eu preciso abraçar as outras coisas, porque é ruim quando a gente vê um pai de família que trabalhava, que ganhava 4, 5 mil reais, 2 mil, 3 mil reais, chegar o sábado, Léo, e não pudesse fazer sua feira. Verdade. Aí ficar dependendo de um governo mesquinho, que quando é para poder liberar uma cesta básica, precisa de uma licitação. E agora a gente teve um período eleitoral que a gente viu derrame de dinheiro e não precisou de uma licitação. A gente fica indignado com a situação, entendeu? A gente vê um pai de família, uma mãe de família, chegar 10 horas da manhã, você chegar na casa dele, ele não tem um grão de arroz para botar no fogo, todo mundo com fome, entendeu? Isso dói na gente, isso mexe na gente como mulher. Então, assim, a gente acredita nas políticas públicas voltadas para o Cinzal, a gente acredita no artesanato, a gente acredita na venda da flecha do Cinzal para ir lá para os Estados Unidos, porque ele é um produto que ele não degrada o meio ambiente, entendeu? E pode gerar outros valores. Se nós agora, na época da seca, a gente não está tendo Cinzal, mas a gente tem as outras coisas do Cinzal que a gente pode usar. Tem um pessoal aí que usa a gaiola giratória, que é em 2008, por aí... através do técnico Maico, a gente ganhou algumas gaiolas giratórias para o município para poder fazer o processo da mucilagem, entendeu? Então, assim, o governo e a atual gestão que vai entrar agora em 2025, a gente pede que olhe para esse lado para ajudar o homem, a mulher do campo, para ajudar o produtor de cinzal, né? O extrativismo do cinzal, porque assim é o que gera a nossa economia. Tem a agricultura familiar, mas nós temos o cinzal, que é a principal
a principal fonte.
Entendeu? É a principal economia do momento, que ajuda bastante a sociedade vazenovense, porque é só a prefeitura não dá conta.
Verdade. Você me perguntou, antes de nós começarmos a conversar, se a gente ia ficar por uma hora aqui conversando. Eu disse, olha, aproximadamente 40 minutos, a gente bate um papo legal e olha o tanto de coisa que ficou sem ser falado. É como eu sempre digo, tem que ter um gostinho de quero mais. A gente precisa conversar mais sobre isso. A gente precisa falar da atividade feminina no campo, da divisão da atividade doméstica entre o homem e a mulher. Não é fácil para o homem aceitar isso. Ah, eu vou ficar cuidando da panela de feijão enquanto a mulher está trabalhando e ganhando dinheiro. Não é simples. Nossa formação social não é assim. Nós somos machistas por natureza, homens e mulheres. Não adianta querer dizer que não é, porque é a realidade. Mas a gente vai voltar a conversar mais sobre isso. E eu quero te agradecer por esse primeiro momento. Porque assim, a gente teve problemas de conexão e tal, mas funcionou. A gente volta a falar sobre isso em breve. Espero que você tenha outras pessoas para me indicar, para a gente conversar sobre isso, para trazer as experiências, para estimular outras mulheres a também quererem participar, a dizer que é possível e a dizer aos homens que eles precisam entender que a economia familiar depende dos dois. A nossa formação é do homem manter a família, mas isso não existe mais, não dá mais para ser só assim. Hoje em dia, todo mundo tem que fazer tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. Cuidar das crianças, cuidar do leite, passar a roupa, olhar o varal, enfim, e produzir no campo. Então, você fala do meu país com Zezé e Luciano para fechar, e eu já te peço para dedicar e te agradeço mais uma vez a participação.
Te agradecer pelo espaço e dizer para você que durante dessa demanda que eu te falei, trabalho não é escravo, a gente trabalhar, a gente ter qualidade de vida não é escravo, entendeu? Às vezes a gente vê outras coisas se perdendo aí por esse lado, mas trabalhar significa o homem e a mulher, nunca vi ninguém morrer de trabalhar. E essa última música eu vou dedicar ela ao meu amigo Lindomilson, né? Por estar engajando nessa luta agora, não foi fácil também para ele chegar e tomar essa decisão de aceitar, então eu vou dedicar essa música para ele.